A guerra de Angola há 30 anos e a batalha contra este Covid têm algo de comum, mas as diferenças são enormes. Vou tentar explicar o porquê. Contei o que se passou comigo no Quito Bié. Lá só estive um ano, o tempo previsto para enculturação. Adiante. Cheguei ao Ambo, uma grande cidade. Era setembro de 1990. A fome era muita e a liberdade quase nenhuma. Tanta gente pululava nas ruas para trás e para a frente, a mendigar ou a fazer qualquer biscato que permitisse pão para a boca. E tanta insegurança, sobretudo de noite, com assaltos e mais assaltos. São assim os tempos de guerra, sem emprego, sem abastecimentos e com as ligações cortadas para o interior da província, de onde deveriam vir os alimentos. Enfim, tragédias que só as guerras conseguem provocar para a desgraça do povo, sobretudo dos mais pobres. Salvam-se e enchem a barriga os senhores da guerra, os que com ela lucram aos milhões, banqueteando-se à custa da miséria de quase todos. A guerra é a violação mais frontal dos direitos humanos, mas é de armas na mão que se quer sempre resolver os problemas. Venha lá alguém que me consiga explicar a inteligência destes senhores que decidem mandar os filhos dos outros para as frentes dos combates. Escrevi do Ambo 52 crónicas em tempo de ausência absoluta de liberdade de expressão. Por isso, não disse muito do que me ia na alma, não tanto por mim, mas para não pôr em risco outras pessoas. Muito do que lá vivi e não escrevi consta do meu diário secreto, que será publicado quando eu morrer. Para deixar claro que eu tento ser otimista, peço que olhem para o título da última das crónicas, publicada já em janeiro de 1995. O título é A Paz Vai Chegar. E ela só chegou em 2002. Voltemos à desgraça desta guerra civil. O primeiro texto resulta de uma visita que fiz a um campo de deslocados com milhares de pessoas a viver em cabanas de capim junto à igreja, apoiados e protegidos pelos missionários que ali viviam. Ainda guardo nos olhos aquelas crianças esfarrapadas e famintas que fotografei e mostrei ao mundo, e depois também entrevistei a irmã generosa que acolheu na sua missão do Cobal muitos refugiados da guerra que se juntou à seca naquelas paragens. Dei ainda lugar à esperança quando contei como foi a missa de Natal na Chipipa ou expliquei como a irmã Elizabeth se tornou mãe de 40 crianças no Ambo. Multipliquei intervenções e entrevistas que geraram em Portugal ondas de solidariedade de que o povo mais pobre do Ambo viria a beneficiar sempre que um avião da Caritas aterrava no Planalto. E não é que os políticos e militares ganharam algum juízo e, com o apoio de Portugal, os líderes da guerra assinaram um protocolo de paz no Estoril e a 31 de maio de 1991 todas as armas se calaram? Foram tempos tão lindos, com tanto canto e dança, com tanta gente a rezar. As estradas abriram-se e as famílias reencontraram-se. O pão, a roupa e os medicamentos chegaram, as pessoas começaram a fazer a vida normal e o Papa João Paulo II visitou-nos em junho de 1992, 3 meses antes de eleições que prometiam democracia, paz e futuro ao povo. Escrevi tantas crónicas de vida com alegria a sair de cada letra que batia. Acompanhei o Papa em toda a sua visita, quer a Angola, quer a São Tomé, comentando-a para a Rádio Nacional de Angola. No Ambo, ainda ecoam os gritos do Papa: Nunca mais a guerra, paz a Angola para sempre. Pois era isso que o povo queria, mas os senhores da guerra preferiram o regresso desta máquina de matar gente. Vieram as eleições, os resultados não foram aceitos, não se fez segunda volta das presidenciais e houve um terrível e mortífero regresso ao passado. A guerra de 1992 a 2002 provocou muito mais vítimas e destruição do que os 30 anteriores anos de guerra, incluindo toda a guerra colonial. Claro que a grande diferença esteve no facto dos combates terem chegado tão bem ao coração das cidades, sendo o Quito e o Ambo as mais destruídas. Como estive dentro da cidade do Ambo durante todos os combates e ainda mais um ano e meio, falarei dessa tragédia na próxima crónica. Voltando ao nosso vírus, ele também faz vítimas, também é covarde nos seus ataques, também vitima mais os que são mais frágeis, também derruba os incautos e desprevenidos. Mas não é fruto de cálculos humanos, não depende de decisões políticas ou militares, atua pela calada das infecções, ataca em muitos locais ao mesmo tempo, tem um enorme efeito multiplicador de atores de destruição. Por isso, não chamemos guerra a isto que estamos agora a viver. É outra coisa, com outras causas, outros cuidados a ter e também outras consequências. A grande batalha do Ambo, de 9 de janeiro a 6 de março de 93, trouxe-me lições de vida que me têm sido úteis nas últimas décadas e acende também algumas luzes para o momento que vivemos hoje. Veremos.